Divulgadas as notas do Enem e a seleção para cursos em universidades federais começa na próxima segunda.
Governo expulsa 541 servidores públicos federais em 2015, maioria por práticas de corrupção.
Apoio para plantar e aumentar a renda. 2,5 milhões de pequenos produtores já receberam financiamento pelo Pronaf.
Você sabe os cuidados que deve ter na hora de comprar e usar repelentes? A Anvisa orienta consumidores para evitar picadas e prevenir doenças como a dengue e o Zika vírus.
Sexta-feira, 8 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Muitos estudantes passaram o dia ansiosos pelo resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
As notas foram divulgadas agora há pouco pela internet.
E tanta ansiedade agora se transforma em contas e mais contas, fórmulas matemáticas para tentar descobrir quantos pontos serão necessários para chegar ao tão sonhado curso superior.
É que a nota do Enem vai servir para a seleção de vagas em universidades federais, que começa na próxima segunda-feira.
Os estudantes Wéricles Marques e Poliana Dias passaram todo o dia de hoje ansiosos pelo resultado do Enem. O Wéricles quer estudar pedagogia na Universidade de Brasília e para isso se preparou ao longo do ano passado.
Nós estudamos de manhã, por toda a manhã, na escola pública e à tarde viemos para o cursinho estudar também e estudamos bastante em casa também, que é essencial para o preparatório, né?
Já a Poliana quer cursar comunicação e vai aproveitar a política de cotas sociais para garantir a vaga.
Como eu estudei em escola pública, tem as cotas para a escola pública e eu pretendo usar as cotas raciais também.
5 milhões e 800 mil estudantes de todo o país fizeram o Enem em 2015. As notas podem ser utilizadas em diversos processos seletivos, como o SISU, que seleciona vagas em universidades públicas, o ProUni, que oferece bolsas em universidades particulares, e o SISUTEC, para cursos técnicos e profissionalizantes. O financiamento estudantil e o programa Ciências Sem Fronteiras também selecionam por meio da nota do candidato no Enem. O especialista em educação, Alexandre Crispi, destaca a importância do Enem.
Hoje o Enem é o principal porta de acesso ao ensino superior no nosso país. Ele substitui os vestibulares. Hoje o aluno tem acesso por meio do Enem a 220 mil vagas que ele vai encontrar. Tem uma média de 35 candidatos por vaga para o acesso ao ensino superior esse ano no Brasil.
Uma das oportunidades para quem fez o Enem, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, vai abrir as inscrições a partir da próxima segunda-feira, dia 11, pela internet, no endereço www.sisu.mec.gov.br. O prazo vai até o dia 14 deste mês. Vão ser oferecidas 228 mil vagas em 131 instituições de educação superior. Para se inscrever, o candidato deve ter feito o Enem no ano passado e não ter tirado zero na redação. Ele pode escolher a universidade, o turno e até duas opções de cursos em instituições diferentes. Reportagem Ney Pereira, locução Nazi Brum.
O governo federal expulsou 541 servidores no ano passado por práticas ilícitas.
A maioria das demissões foi aplicada a servidores efetivos, mas também foram expulsos ocupantes de cargos em comissão e canceladas aposentadorias.
Mais de 60% dos casos foram por conta de corrupção. Outros motivos comuns foram o abandono de cargo, excesso de ausências não justificadas no trabalho e acumulação ilícita de cargos.
Nos últimos 12 anos, o governo federal já expulsou quase 5.700 servidores.
O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Carlos Higino, afirma que as expulsões é resultado do combate à corrupção no serviço federal.
Eu entendo que esses números demonstram que a gente tem feito um trabalho muito grande contra a impunidade no serviço público. Eu acho que esse é o elemento central. Você vê que esses números que há 15 anos atrás giravam em torno de 300, 400, aumentaram para 500 servidores, em média de mais de 500 servidores nos últimos 3 anos. E isso é muito importante no sentido que nós mantemos firme esse nosso propósito de combater a corrupção no país e de dar a resposta que nos cabe, que é demitir o servidor, da maneira mais rápida, eficiente, eficiente e objetiva possível.
Os dados foram divulgados hoje pela Controladoria Geral da União e não incluem empregados das empresas estatais, como Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras.
É possível ver o cadastro de expulsões da Administração Federal no portal da Transparência do Governo.
A ferramenta permite consultar a punição aplicada ao servidor, o órgão de lotação e os fundamentos legais que basearam a expulsão.
E além de poder acompanhar esses casos de expulsão de servidores, o portal da Transparência também tem outros serviços.
O site registrou um recorde no ano passado, mais de 16 milhões de acessos. É o maior número de visitas desde a criação do portal em 2004.
Com frequência, o jornalista Elton Santos busca informações no portal da Transparência para alimentar uma página que mantém na internet. Lá se vão 4 anos desde que ele fez o primeiro acesso no site.
Às vezes surge uma denúncia ou às vezes surge curiosidade do próprio jornalista mesmo. E a gente vai ao portal da Transparência, vê nome de empresas, vê nome de empresários, vê nome de fornecedoras. E a gente pega esses dados para poder saber se existe algum tipo de superfaturamento ou para saber se aqueles dados do Portal Transparência foi de fato executado.
O Portal da Transparência foi criado há 11 anos para garantir que os recursos públicos fossem aplicados corretamente. A ideia é que, aumentando a transparência e dando livre acesso ao cidadão, as pessoas possam também ajudar o governo na fiscalização. No portal, o cidadão consegue traçar o caminho do dinheiro público administrado pelo governo federal. E vem novidade por aí. Com o objetivo de facilitar a navegação no site, um novo portal da transparência deve ser lançado ainda este ano. Os usuários também vão encontrar mais informações. Quem explica é o coordenador-geral de Governo Aberto e Transparência da CGU, Otávio Moreira de Castro Neves.
Eu quero ver, por exemplo, todas as informações que a gente tem no portal, de despesa, de receita, de servidores, mas eu quero ver um panorama de um órgão público específico em relação a todos esses assuntos. Ou eu quero pegar um CNPJ, uma empresa, e eu quero ver toda a relação daquela empresa com o governo.
Há 3 anos, a assessora política Graziele Custódio acessa o portal. O trabalho dela no Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, é analisar as transferências de recursos do governo federal para estados e municípios. E nesse quesito, ela garante: quanto mais transparência, melhor.
Quanto mais você tem acesso à informação, mais democracia, mais participação social você tem. E quanto mais participação social você tem, mais vontade por transparência a gente tem também. Então é um círculo que não para.
O portal da transparência tem dados sobre despesas, receitas e convênios. Além disso, estão disponíveis as informações sobre mais de 1 milhão de servidores públicos federais. O endereço da página é www.transparencia.gov.br. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Justiça divulgou hoje nota à imprensa afirmando que a determinação do ministro José Eduardo Cardoso, a abertura de inquérito para apurar o vazamento de investigações da Polícia Federal que estão sob sigilo.
Segundo a nota, isso não ocorre nos inquéritos em que o fim do sigilo tenha sido decretado pela Justiça ou quando as informações veiculadas pela imprensa tenham sido obtidas diretamente pelo Ministério Público.
A nota foi divulgada após declarações do presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
O deputado havia questionado o pedido de abertura de inquérito pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para o vazamento de mensagens do empresário Léo Pinheiro, publicadas pela imprensa, contestando o fato de não fazer o mesmo em outros casos.
Em nota divulgada ontem, o ministério havia afirmado que as mensagens estão protegidas pelo sigilo legal.
7:09 pelo horário brasileiro de verão.
O PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, já mudou a realidade de mais de 2 milhões e 600 mil brasileiros desde que foi criado, mais de 20 anos atrás.
O programa fornece linhas de crédito e assistência técnica para agricultores familiares comprarem máquinas, equipamentos, adubo, enfim, criar meios para aumentar a produção e a renda.
E nós fomos conhecer de perto um pequeno produtor e saber como este financiamento ajudou a melhorar a qualidade de vida dele no campo.
A equipe da Voz do Brasil foi até a área rural do vilarejo de São Gabriel de Goiás, a 90 quilômetros de Brasília, conhecer o sítio do Veríssimo e da Fátima. E a recepção não podia ter sido melhor. Dona Fátima serviu um café da manhã típico do interior. Teve café, bolo de fubá, pão de queijo e leite de vaca tirado minutos antes. Ela e o seu Veríssimo usam esse leite como sustento hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. 8 anos. Eles trabalhavam em uma fazenda a poucos quilômetros do sítio. Quando decidiram construir a casa onde moram hoje, eles já começaram a produzir leite, criar porcos, plantar hortaliças e frutas. Mas a renda que vinha da produção não era suficiente para manter a família. Foi no ano passado que eles usaram pela primeira vez o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Desde então, a produção deslanchou. Antes de ter acesso aos recursos, eles não tinham como manter o sítio sem precisar trabalhar fora. Com a reforma do pasto e a compra de 6 vacas, puderam ampliar o que produzem e garantir o sustento do casal. Maria de Fátima da Silva afirma que o programa mudou a vida deles.
Melhorou foi muito, porque a gente aumentou o gado, né, de leite, que é o que a gente sobrevive hoje, que ajuda a sobreviver com a renda do leite, né? A gente faz o queijo. A gente planta um pouquinho de milho para despesa, um pouquinho de feijão, entendeu? A gente planta, tem as frutas bastante. Então, isso aí a gente vende, tem as galinhas, a gente vende ovo, vende galinha. Através disso, a gente vai juntando um dinheirinho bom no fim do mês.
O PRONAF é a principal política de crédito para a agricultura familiar no Brasil. O crédito rural é contratado para gerar e aumentar a renda, a produção e a produtividade dos agricultores. Na atual safra, estão disponíveis 28 bilhões e 900 milhões para as operações de crédito e custeio. José Zukowski, coordenador-geral de gestão de riscos e seguro rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, explica que o programa é fundamental para garantir recursos aos pequenos agricultores.
Trouxe mudanças muito grandes no campo, né, em termos de geração de renda, em termos de tecnologia. Quer dizer, os agricultores investiram, eles investiram comprando máquinas, equipamentos, em termos de construção de armazéns, de infraestrutura rural. Então, assim, a realidade, a condição de vida do agricultor no campo hoje melhorou muito.
O agricultor Veríssimo de Carmo Gomes está satisfeito com a vida que leva depois de aumentar a renda do sítio.
Comprei 3 matrizes, já está em 6, já, de leiteira, e já está uma produção assim que está dando para mim sobrevivendo aqui, né? Melhorou muito.
O programa comemorou 20 anos de existência em 2015. Atualmente está presente em 97% dos municípios brasileiros e apenas 1% de quem contratou o programa não consegue pagar as parcelas do financiamento, número considerado baixo pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Reportagem Paola De Orte.
E além da linha geral do PRONAF, o programa também conta com uma linha exclusiva de crédito para mulheres.
Uma dessas agricultoras é a Zumira Moreira, que produz queijo e leite em São Gabriel de Goiás.
A repórter Paola De Orte também foi até lá e conta a história pra gente.
Foi em um sítio no interior da Bahia que Zumira Moreira aprendeu a cuidar do gado. O pai dela era produtor de leite. Há 8 anos, quando foi assentada e regularizou o lote onde vive até hoje com a família em São Gabriel de Goiás, resolveu dar continuidade à atividade que aprendeu com o pai. Ela e o marido construíram a casa e compraram algumas vacas para começar a produção. Mas faltavam incentivos para deslanchar e poder sobreviver só com a renda do sítio. Antes de usar o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Zumira vendia apenas leite. Depois do financiamento, começou a produzir queijo também. Zumira conta que depois do PRONAF Mulher, comprou mais uma vaca e a produção cresceu ainda mais.
Até nesse momento, quando a gente tinha gado antes de completar com o PRONAF, ele só tirava a quantia de entregar para em São Gabriel. Aí, a partir do momento que nós recebemos o PRONAF, aí aumentou a renda do gado, né? Ele comprou mais umas 8 cabeças de vaca leiteira.
O marido de Zumira, João Abílio da Silva, conta que hoje eles já têm 25 vacas leiteiras.
Eu tirava apenas 50 litros de leite, hoje eu tiro 120, 130 litros, então deu uma melhorada boa.
O PRONAF Mulher fornece crédito exclusivo para agricultoras familiares, não importando se são casadas, solteiras ou apenas vivem junto com o companheiro. José Zukowski, coordenador-geral da Gestão de Riscos e Seguro Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, afirma que o programa é uma forma de inclusão das mulheres no meio rural.
Que é importante que todos os membros da família tenham o seu trabalho valorizado, o seu trabalho reconhecido, e que a mulher também ela possa contribuir, agregando mais renda para a família, e isso vai também ajudar o próprio desenvolvimento da mulher, né, dos filhos, da família como um todo.
Com financiamentos, o Mira pode melhorar a qualidade de vida da família. Depois que começou a usar o crédito do programa, comprou máquina de lavar roupa, cama e geladeira. Mas para ela, ser reconhecida e valorizada como mulher agricultora
foi uma das partes mais importantes.
Antigamente, só os homens é quem tinha esse poder de conseguir. As mulheres sempre eram nos cantos recatadas, né? E hoje a gente já sente aquele poder, fala assim, não, isso aqui eu consegui através da minha força, de correr atrás para o projeto da gente, né? Eu posso falar que eu estou conseguindo realizar o meu sonho através do Pronaf.
As mulheres que tiverem interesse em acessar o programa devem procurar o Sindicato Rural ou o escritório da Emater do município. Reportagem Paola De Urto.
E por falar em produção, os portos brasileiros foram responsáveis por levar muito do que o nosso país produziu e vendeu para outros países.
Em 2015, o país bateu recorde na movimentação de cargas, quase 1 bilhão de toneladas.
Grãos e minério de ferro estão entre os produtos que mais passaram pelos portos. O ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, comentou o resultado.
O ano de 2015 para o setor portuário foi um ano de vitória. Um ano extremamente importante, onde atingimos o maior número de movimentação de carga já existente em toda a série histórica, o que garante com que tenhamos motivos para festejar e fazendo com que os portos representem 95% de tudo aquilo que se movimentou de exportação dos produtos nacionais, exatamente passando pelos portos do Brasil.
7h17 no horário brasileiro de verão.
Uso de repelentes é uma das armas para evitar a picada do mosquito que transmite a dengue, o zika vírus e a chikungunya.
Mas o uso inadequado pode trazer problemas de saúde. Para orientar os consumidores, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou uma cartilha explicando os cuidados na escolha e uso desses produtos.
A enfermeira baiana Bruna Araújo segue à risca as orientações médicas quanto ao uso de repelentes. Grávida de 6 meses, ela está ansiosa pela chegada do primeiro filho. Bruna detalha quais são as recomendações que ela segue.
O repelente eu uso durante o dia, 3 vezes, né? Aplico sempre após o banho ou quando eu vou permanecer muito tempo fora de casa, eu levo um repelente que eu tenho em spray e aplico novamente.
O componente químico DEET é considerado altamente eficaz e é uma das substâncias mais utilizadas em cremes aplicados sobre a pele porque encobre o odor humano. Entretanto, repelentes à base de DEET não devem ser usados em crianças menores de 2 anos. Produtos como velas e incensos à base de andiroba, citronela e óleo de cravo não possuem eficácia comprovada nem registro na Anvisa. A enfermeira Bruna também ressalta que o uso de repelentes não é a única forma de se proteger do mosquito da dengue.
A proteção das janelas, fechar a janela após um determinado horário, uso de roupas de manga comprida e também o foco do mosquito da dengue.
Para mais informações sobre quais repelentes são regularizados pela Anvisa, basta ligar para 0800-642-9782 ou acessar o endereço anvisa.gov.br. Reportagem Rafael Gasparotto.
E depois do Mato Grosso do Sul, hoje foi a vez do Maranhão conhecer o plano de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.
Em 2015, o Maranhão registrou mais de 7 mil casos de dengue. E de acordo com o último levantamento oficial, o estado tem 96 casos suspeitos de microcefalia relacionados ao zika vírus.
O ministro da Saúde, Marcelo Castro, que apresentou o plano a prefeitos e secretários estaduais e municipais de saúde, afirmou que as verbas para o combate ao mosquito e ao enfrentamento da microcefalia estão garantidas.
Não faltarão recursos no Ministério da Saúde para a campanha de combate ao Aedes aegypti. E um país não pode faltar recursos para enfrentar o seu maior problema, que é essa questão da microcefalia que existe hoje no Brasil. E isso é responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, do exército, da polícia, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, mas, sobretudo, da sociedade brasileira.
E 14 municípios de 8 estados vão receber dinheiro para compra de equipamentos e materiais de uso permanente em hospitais ou unidades de saúde.
Entre os municípios atendidos estão Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Ji-Paraná, em Rondônia, Maracanaú, no Ceará, e Itapira, em São Paulo.
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde vão atender cidades com investimentos por meio dos programas de apoio à implementação da rede Cegonha e de políticas de atenção à saúde da pessoa com deficiência.
A portaria com os 14 municípios atendidos pode ser acessada pela internet na página do Diário Oficial da União desta quinta-feira. O endereço é in.imprensanacional.gov.br.
Voz do Brasil! Simplificar a vida do empresário com menos burocracia e tributação. Esse é o objetivo do Simples Nacional.
O sistema começou a funcionar em 2007 e já tem a preferência de mais de 5 milhões de empresas.
E se você é um empresário de pequeno porte e quer conhecer o sistema, fique ligado. As inscrições vão até o fim deste mês.
Um negócio de família. A mãe de Jordana Saldanha fazia salgados em casa. Preocupada com a saúde, Jordana sugeriu receitas com massa integral. A ideia foi aceita e juntas elas criaram uma pequena fábrica de alimentos saudáveis e congelados em Brasília. Jordana conta que a nova empresa já nasceu no Simples Nacional, o regime de tributação simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte.
A escolha do Simples foi por se tratar de uma ferramenta compacta e uma ferramenta que facilita para o empresário que está começando. O imposto é menor, existem vários benefícios para quem é simples.
A fábrica de alimentos saudáveis deu tão certo que ganhou também uma loja para comercializar os produtos. E o negócio, que era só da Jordana e da mãe dela, agora tem 20 funcionários. Mas mesmo assim, Jordana preferiu continuar no Simples Nacional.
Apesar da gente ter crescido 80% do início para cá, né, nos últimos 6 anos, a gente ainda tem muito a crescer dentro da alíquota do Simples. O imposto ainda é muito vantajoso.
O Simples Nacional é voltado para empresas que têm faturamento anual de até R$3.600.000. Por esse sistema, todos os impostos devidos pela empresa são pagos em uma taxa única, de acordo com o faturamento do negócio. O presidente do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afife, diz que o sistema também representa menos burocracia para as empresas e os órgãos públicos.
A grande importância do Simples é o fato do contribuinte da empresa recolher 8 tributos numa só guia, federais, estaduais e municipais, e ser dispensado de uma série de obrigações acessórias que são massacrantes para um pequeno empresário.
E o prazo anual para aderir ao Simples Nacional está aberto. As empresas que têm interesse em fazer parte do sistema têm até o dia 29 de janeiro para solicitar a adesão. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afife, explica como é feito o processo.
Ela tem até o dia 29 de janeiro para fazer essa opção e começar a partir do dia 1º, é retroativo. Agora, a empresa que perder este prazo é só no ano que vem.
O resultado dos pedidos de adesão ao Simples Nacional será divulgado no dia 17 de fevereiro. Segundo o SEBRAE, 5 milhões de empresas no país já optaram por esse regime de tributação. Reportagem Thaisa Dias.
Brasil 2016.
Nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, a atleta Natália Falavinha conquistou um bronze para o país. Foi o único pódio do Brasil no Taekwondo até aqui.
E agora, nos Jogos do Rio, a meta da Confederação Brasileira de Taekwondo é conseguir pelo menos 2 medalhas.
A delegação brasileira vai estar com 4 atletas. O maior número é disputar uma Olimpíada na modalidade.
A única já classificada é Iris Tang Sing. As outras vagas vão ser definidas em seletivas disputadas no mês que vem.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Divulgadas notas do Enem. Seleção para cursos em universidades federais começa na próxima segunda.
Governo expulsa 541 servidores públicos federais em 2015, maioria por práticas de corrupção.
Apoio para plantar e aumentar a renda. 2,5 milhões de pequenos produtores receberam financiamento do Pronaf.
Você sabe os cuidados que deve ter na hora de comprar e usar repelentes? A Anvisa orienta consumidores para evitar picadas e prevenir doenças como a dengue e o Zika vírus.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.